angolanas e angolanos. A nossa Constituição tem no seu artigo 1º, e cito, Angola é uma república soberana e independente, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano, que tem como objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, de paz, igualdade e progresso social. É esta Angola que temos? Temos uma sociedade justa, democrática, solidária, como se encontra socialmente o meu irmão angolano comum? Come todos os dias? Faz as 3 refeições do dia? Tem emprego para sustentar a sua família? E quando trabalha, o seu vencimento, paga as responsabilidades sociais? São perguntas importantes. Continuo citando a Constituição da República no seu artigo 2º. Angola é um Estado democrático de direito, que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes, a interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão e de organização política e a democracia representativa e participativa. É cumprida também esta norma da Constituição? Democracia representativa e democracia participativa. Pressupõe-se nesta questão também a realização do poder local, das autarquias intencionalmente adiadas por quem governa, num absoluto incumprimento de uma vontade do soberano e incumprido também promessas eleitorais pelo atual Presidente da República, que prometeu realizar as autarquias locais em 2023. É isto que está a cumprir? Continuo no artigo 3º da nossa Constituição. A soberania, una e indivisível, pertence ao povo, que a exerce através de sufrágio universal, livre, igual e direto, para a escolha dos seus representantes. E citei intencionalmente, direto, porque neste desafio encontra-se também a escolha não direta do Presidente da República, que é algo que deve ser repensado. Se quisermos devolver a escolha ao soberano, que é o povo. Artigo 4º. O poder político é exercido por quem obtém a legitimidade mediante processo eleitoral livre e democraticamente exercido nos termos da Constituição e da lei. São ilegítimos, continuo a citar a Constituição, e criminalmente puníveis a tomada e o exercício do poder político com base em meios violentos ou por outras formas não previstas nem conformes com a Constituição. Não faz sentido que os cidadãos se organizem, que materializem um Estado onde os poderes sejam utilizados para criarem privilégios, favorecimentos de grupos, desigualdades e injustiças. A legalidade pressupõe a igualdade. A forma republicana de exercer o poder político tem como referência permanente a democracia. O Presidente da República, os governantes, não devem esquecer-se que são representantes do povo que lhes concedeu um mandato com prazos e com limites para o exercício das suas atribuições, tendo como referência fundamental a Constituição. Chegados aqui, importa mais uma vez revisitar a Constituição, que no seu artigo 129º, refere no seu ponto 1, o Presidente da República pode ser destituído por crime de violação da Constituição, que atente gravemente contra, entre outros, o Estado democrático e de direito, a segurança do Estado, o regular funcionamento das instituições e ainda que atente por crimes de suborno, peculato e corrupção, entre outros. A destituição do Presidente da República é um processo que exige a assinatura de 1/3 dos deputados, para poder ser apresentada à Assembleia Nacional. A deliberação exige a aprovação por uma maioria de 2/3 dos deputados. Quando obtida esta maioria, o processo é enviado ao Tribunal Supremo para decisão sobre os processos criminais e ao Tribunal Constitucional para verificação dos aspectos constitucionais. Como está visto, é um processo em que já conquistamos o essencial do seu despolitamento, como acabaram de testemunhar. Como diria Jean-Jacques Rousseau, já conquistamos o mínimo de consenso de corações e até de vontades e argumentos para levar adiante esta demanda de substituição do Presidente da República, realizada às expensas do Grupo Parlamentar da UNITA, em nome da Frente Patriótica Unida. Os corações, as vontades e os argumentos dos angolanos de bem estão sobre os ombros dos digníssimos deputados da Assembleia Nacional, que no momento crucial, imbuídos de espírito patriótico, podem fazer história, pleitando por esta causa nobre. Minhas senhoras e meus senhores, este processo emana da Constituição da República e da legitimidade que o soberano povo angolano nos conferiu e conferiu aos deputados, seus representantes. Temos, portanto, virtudes e condições para o despoletarmos. Entretanto, queremos deixar claro que não estamos diante de um número de um circo romano, fim do qual alguém acabará por ser devorado por uma fera insaciável. Não. Não é isso que uma destituição pressupõe ou significa necessariamente. Este é um processo normal nas democracias. O nosso país não será, de resto, o primeiro a proceder nesta direção. Este é um procedimento comum nas sociedades abertas, nos Estados democráticos e de direito, enfim, nas democracias genuínas e nas democracias autênticas. Antigos presidentes, como já foi aqui citado, como por exemplo o Brasil, a Crespo, a Coreia do Sul, perderam a confiança dos parlamentares e representantes do povo nos respectivos países e foram, por essa razão, destituídos dos seus cargos e funções presidenciais que ocupavam. Não consta que, por causa disso, os seus países tenham parado ou entrado em qualquer crise ou em qualquer instabilidade. Minhas senhoras e meus senhores, pensamos que é isso que também nós, políticos de Angola, temos de interiorizar, assumindo a defesa de uma nova cultura de diálogo, de transparência e de boa governação, de um novo comportamento em matéria política e da ética que lhe possa corresponder. Se estivéssemos num outro sistema e regime político cujas constituições o consagram, esta iniciativa que levamos a cabo até poderia ser uma moção de censura, um instrumento similar à destituição, que não passa de uma punição desencadeada por representantes do povo desagradados, eventualmente com quem estivesse a governar mal e a conduzir os destinos de uma nação de modo contrariamente gravoso aos sentimentos e interesses da maioria dos seus cidadãos. Portanto, nada de estranho que este processo apresenta, por analogia com outras realidades, o que estamos aqui a fazer poderia ser até a manifestação de uma moção de censura, também já aqui citada, contra o atual Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. Nesta conformidade, seja qual for o resultado do processo de destituição que estamos hoje a iniciar, no final, o país sairá a ganhar. Porquanto estes atos reconduzem. O país sairá a ganhar. Porquanto estes atos reconduzem a um maior respeito à lei, acrescem sensibilidade governativa, retomam as balizas fundadas no servir, acrescem maturidade às comunidades e induzem a acréscimos de fiscalização por parte das instituições e do povo, o soberano. Nas condições de Angola, em que o chefe de Estado detém poderes excessivos,